35.
Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Para você que acompanha a Band, no Band Saúde de hoje vamos falar sobre queloide. Você conhece, sabe o que é? E o nosso convidado falar sobre esse tema, convidamos um médico especialista em radioterapia, o doutor Tiago Pontes, que já está aqui nos estúdios da Band. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao Jornal Band News, ao nosso Band Saúde.
Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês um pouquinho, esclarecer a população sobre um problema de saúde. Eu não digo nenhuma doença, né? Eu falo um problema de saúde que atinge muitas pessoas. A gente vai conversar.
Doutor, para a gente começar essa entrevista, o que é o queloide e como identificar que tenho?
Perfeito. O queloide, na verdade, ele é uma má cicatrização. Todos nós temos na nossa programação, no nosso DNA, uma cicatrização que ela tem um começo, meio e um fim. Geralmente o processo de cicatrização na nossa pele, na parte externa que a gente vê, que é a epiderme, quando a gente se corta, se machuca, a gente vê que começa a querer fechar a pele com 14 dias e pode se estender até 2 meses, que seria o processo completo da cicatrização. A gente está falando da epiderme, que é a camada externa, e da derme, aquela camada um pouquinho mais profunda da pele. Isso é um processo normal, a cicatrização. No queloide, não tem esse processo limitado, ou seja, não tem o fim. É uma cicatrização que ela não termina. Por isso que no queloide, quando a gente vê e reconhece alguém que tem queloide, na grande maioria das vezes, eu vou dizer 100% das vezes, na verdade, ela sofre algum trauma, seja um corte, seja um acne, uma espinha que infeccionou, seja até mesmo um arranhão de um animal, por exemplo, que cortou, sangrou. Então, quem tem queloide tem essa história de um trauma prévio e tem aquela massa no local da cicatriz. O que é aquilo? Aquilo é uma proteína, que a gente chama de colágeno, que uma célula chamada fibroblasto, que ela não teve o seu stop, o seu fim no processo de cicatrização. Ela fica lá produzindo aquela proteína, e aquilo ali acaba formando aquela massa. O queloide, ele existe em vários graus, né? Vários níveis. É uma doença genética. Algumas pessoas têm um queloide mais leve, que a gente chama de cicatriz hipertrófica. Na verdade, a gente não chama de queloide, né? A gente chama de cicatrização hipertrófica, que é aquela cicatriz um pouquinho mais larga. E então a gente tem o seu nível, o seu estágio mais intenso, que é o queloide, né? Que é aquela lesão que não respeita a margem daquela cicatriz. Ela cresce, cresce e cresce. Alguns casos, não é exagero, uma pessoa coloca um brinco, por exemplo, e forma como se fosse, cresce tanto que fica como se fosse uma laranja mesmo. É o volume de uma laranja nessa regiãozinha que a gente costuma colocar o brinco, né?
Doutor Tiago, a diferença entre queloide e uma cicatriz hipertrófica? Existe diferença? E quando o senhor fala, ela não para, ela avança. Explica pra gente um pouquinho mais essa questão do avançar.
Certo. Avança pra sempre?
Certo. Olha só, perguntas interessantíssimas, né? Vamos lá tentar falar um pouquinho da base da doença, né? Na verdade, o queloide é um problema nos genes que algumas pessoas têm. Todos nós temos uma programação no nosso DNA de fazer um processo de cicatrização que começa e termina. Todo mundo, que é normal, entre aspas, se machuca, tem aquela cicatrização, forma uma casquinha e pronto, como se nada tivesse acontecido no futuro.
E aí tudo volta ao normal na pele.
Tudo volta ao normal na pele. Quem tem o DNA que causa, que forma o queloide, que é aquela massa, aquela cicatrização bem grosseira, essa cicatrização, ela não termina. Ela não tem fim. Ela fica, o corpo recruta umas células chamadas de fibroblasto.
Nossa!
E essas células, elas produzem, como se fosse, entre aspas, um cimento que faz com que a nossa pele fique rígida, fechadinha, bonitinha, que é o colágeno. Quem não tem queloide, fecha, constrói aquela quantidade certinha desse colágeno, desse cimentinho. Quem tem queloide, esse processo é ininterrupto, ele não para.
Tem dor? A pessoa fica com dor nessa região?
Excelente pergunta. Depois que o queloide cresce bastante, os pacientes costumam ter dois sintomas que são bem característicos. A dor no local, e o prurido, que é aquela coceira.
Nossa, gente.
E é algo muito desagradável, porque é uma coceira que não para. Todo tempo você tá coçando, você tá
e ferindo novamente, né? Doutor, quando eu fui fazer a minha cirurgia de extração da tireoide, eu percebia muitas pessoas com queloide aqui no pescoço, eu morria de medo. Eu falava, vem, eu vou ficar com essa cicatriz horrorosa, e não ficou. Aí, a pergunta é, em qualquer lugar do corpo, quem tem queloide pode fazer uma cirurgia na cabeça ou no pé? Vai aparecer o queloide ali de qualquer jeito?
Outra pergunta interessante também. Onde ocorre a cicatrização, há chance de ter a formação de um queloide. Agora, uma pergunta interessantíssima para se fazer para as pessoas que estão em casa, né, que se possam querer fazer uma cirurgia estética, por exemplo, e tem medo, né, já que vai ser abordado por uma cirurgia estética e ter algo assim.
Vai fazer uma cirurgia de nariz, fica com o nariz pior do que foi
aí
fazer?
Uma pergunta interessante, já que a gente está falando de DNA, né, é só a própria pessoa dar uma de detetive e perguntar para os seus familiares se alguém tem alguma cicatrização exagerada desse tipo. Se caso nenhum lado, ninguém do lado do pai, ninguém do lado da mãe, primo tiver, a chance dessa pessoa ter queloide é mínima. Agora, teve um paciente que eu atendi recente, inclusive foi um caso extraordinário, né? Um caso bem diferente. Do lado do pai dele, todo mundo tinha queloide. Do lado da mãe dele, todo mundo tinha queloide. Então, como dos dois lados, né, do qual ele herdou os seus genes, tiveram queloide, então esse paciente ele teve um efeito somatório, né? A ponto de todo lugar que ele se machucou formou um super queloide, né? A ponto de esse paciente não conseguir operar. Então esse caso foi um caso excepcional que a gente fez só a radioterapia. Então a radioterapia, ela, a gente pode discutir em detalhes o efeito incrível da radioterapia no queloide, e nesse caso em particular esse paciente sofria muito com prurido e coceira, que foi a pergunta aqui da minha amiga. E na terceira aplicação, são 5 aplicações nesse caso, de 10 minutos. Na terceira aplicação, esse paciente não tinha mais nenhuma dor e nenhum prurido.
Isso é um tratamento mais eficaz, doutor?
Bom, outra pergunta. Vocês são fera aqui, hein? Só pergunta. Só pergunta top.
É a curiosidade, doutor.
Eu amo ser desafiado. Eu fico muito feliz quando um paciente chega para mim e me pergunta, que isso força a gente a pensar um pouquinho, e é muito bom a gente pensar algo que a gente estuda assim, valendo, né? Então, parabéns pelas perguntas. O tratamento do queloide, ele é muito interessante também, porque você pode tentar, essa palavra melhor nesse local, nessa circunstância, você pode tentar tratar o queloide de várias maneiras. O problema é que a chance de dar certo é muito baixa. Uhum. Se você só operar, como a maioria dos pacientes infelizmente vão atrás de fazer, né? Se você só opera, o que que você está fazendo quando você só opera? Você está fazendo uma nova...
Voltando para o problema, porque é a nova cicatriz.
Exatamente. Então você não vai resolver só operar. A literatura traz que a chance de resolver só operando é de 0% a 20%, às vezes isso pode acontecer, mas a chance de não dar certo é muito alta, é 80% a 100%.
O Hospital SAMU, ele tem um tratamento aqui para esse problema do queloide. É pioneiro, é diferente dos outros tratamentos que são oferecidos aqui em nossa cidade?
Aí só pincelando um pouquinho a resposta da pergunta da minha amiga, existem outros tratamentos. A cirurgia, a gente sabe que não funciona, aí muitos médicos também tentam aplicações de corticoide no local, que tenta esfriar o queloide. A chance disso dar certo é em torno de 50%, em algumas séries 60%.
Pomadinha, óleos, óleo de rosa mosqueta, já ouviu falar.
Chance muito baixa, né? Fitas adesivas para a ferida não se contrair nem se esticar, né? Então, aí, agora vamos entrar na pergunta do meu amigo. O Hospital SAMU hoje tem, eu não tenho a menor sombra de dúvida de fazer essa afirmação, talvez tenha um dos melhores tratamentos por queloide no mundo. Por que que eu afirmo isso? Porque hoje, atualmente, a gente usa o que há de mais atual na literatura no tratamento do queloide de forma mais efetiva. O tratamento que a gente oferece no Hospital SAMU, que é a radioterapia, né, com feixe de elétrons, a gente consegue entregar uma taxa de sucesso de 90% a 95%. Né? Ainda assim, infelizmente, a gente não pode prometer 100%. Mas de algo que era 0% a 10%, 20%, né? Passando por
É a mesma radioterapia dos pacientes oncológicos?
Bom, Outra pergunta interessantíssima. Existem várias modalidades de radioterapia. Quem define a dose que vai chegar e aonde vai chegar é, no caso, o radioterapeuta, que sou eu, né? Então, no queloide, o que que a gente consegue fazer lá no Hospital SAMU? A gente consegue tratar um tipo de técnica que a gente chama de feixe de elétrons. Essa radiação, ela fica só na superfície. O queloide, ele é formado, em média, 4 a 6 milímetros de profundidade da pele do corte. Então, aquele arranhãozinho como esse aqui que eu tô fazendo, que acho que quem tá em casa não tá vendo, mas eu tô só arranhando minha pele com a minha unha. Imagine. E mostrando pros amigos, não cortou o vaso sanguíneo. Então, se eu fosse uma pessoa que tivesse tendência a ter queloide, não formaria. A partir do momento que eu corto um vaso sanguíneo, que fica mais ou menos a 4 milímetros de profundidade, aí formaria o queloide. Então, essa radiação a gente consegue usar de forma bem superficializada. Fazemos também algo algo muito interessante, que a gente confecciona as proteções personalizadas. Se o paciente ele chega com cicatriz que parece um Y, por exemplo, ou parece um C, a gente consegue fazer a radioterapia só naquela cicatriz, acompanhando aquela curva, protegendo toda a área fora da cicatriz. E a dose fica só na superfície. Vamos imaginar que uma mulher teve um corte na mama, por exemplo. A gente consegue entregar radiação só naquela superfície.
Sem os efeitos colaterais de uma radioterapia nos pacientes oncológicos,
sem,
né?
Sem os efeitos, porque quando a gente fala do paciente oncológico, geralmente a gente se refere a órgãos mais internos, né? Uma mama, por exemplo, a gente acaba tratando aquela região toda. A dose é diferente, a dose é muito maior, né? Num paciente oncológico, por exemplo, a dose do queloide, ela é baixa, ela é baixinha. Chances de complicação são baixas também, né? Mas como todo paciente exposto à radiação, então tem que ter uma conversa, falar que existe uma chance de ter alguma complicação no ponto.
Há uma chance.
Há uma chance, né? Como todo procedimento, até o próprio procedimento cirúrgico em si, por si só, ele tem essas chances, né? Uma coloração na pele pode mudar, uma tonalidade, a pele às vezes pode ficar um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara, mas tende a clarear. Mas no fim, o propósito, que é evitar recidiva, com segurança e com eficácia, a gente está conseguindo entregar no Hospital SAMU. E dessa vez a gente tem uma agenda, né, para os pacientes que tem esse problema de saúde, né? Uma coisa interessante é que esses números são incríveis, né? 2% da população tem alguma história de cicatriz hipertrófica ou queloide. É muita gente.
Doutor Tiago, pelo que a gente conversou, pelo que o senhor colocou aqui para a equipe, ao que parece, aí é uma pergunta de leigo, a prevenção?
A melhor prevenção é não se machucar, não se cortar, às vezes até uma espinha que não tem como prever, né, que vai acontecer uma espinha, a não ser que você consiga manter.
Então pode acontecer com qualquer cidadão.
Qualquer lesãozinha pode acontecer. Agora, aquela pergunta no comecinho do programa, que eu acho que talvez de utilidade pública, foi uma boa que a gente ofereceu aqui para os nossos ouvintes, vou operar, tem um risco de ter queloide? Pergunte para todos os seus familiares, de um lado dos pais, do lado do pai, do lado da mãe. Se ninguém tiver, a chance de você desenvolver queloide é muito baixa.
Agradecemos, né, ao doutor Tiago pela a explanação, né, sobre esse problema que pode atingir qualquer pessoa. Pois não, doutor?
Não,
e obrigado por esses esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes do Band News.
Pronto, e eu fico muito grato em falar com vocês esse pouquinho, né? E mais uma vez, volto a dizer que o Hospital SAMU, ele está de portas abertas para receber todos os pacientes que porventura queiram tirar dúvidas, né, comigo, que queiram realizar seu tratamento. Eu tenho a felicidade de dizer que estamos super atualizados nesse processo, nesse tratamento, e vai ser um prazer recebê-los.
Tem um ouvinte aqui falando que o sobrinho dela operou lá no SAMU, no pescoço, e tem queloide aí. Procurar o doutor Tiago no SAMU.
Tem um número telefônico aqui, 2102-8400, para você saber mais. Ainda hospitalsamu.com.br. E ainda o endereço de e-mail, queloidehospitalsamu@gmail.com. Conversamos com o doutor Tiago Pontes. Grata por sua entrevista aqui hoje no Band Saúde.
Muito importante, viu, doutor?
Perfeito. Sempre que precisar, eu volto, viu? Pra falar qualquer assunto.
Saúde. Será aí. Convidado.
Pronto. Grande abraço.
Um abraço. Faltando agora 10 minutos para 1 da tarde.
Valeu, gente. Obrigado.
As hepatites virais são responsáveis pela morte de 3.500 pessoas diariamente em todo o mundo. A informação é da OMS, que emitiu ontem um alerta em relação a esse cenário. Essa variação da doença costuma ser caracterizada por sintomas como dores abdominais e nas articulações. Além disso, o paciente pode ficar com a pele e os olhos amarelados. De acordo com a Fiocruz,